Olá, ouvintes do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Um programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A ideia é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje o nosso podcast traz uma homenagem a uma outra grande figura da cultura e da música brasileira que acabou de nos deixar. Estou falando de Jardes Macalé. O cantor, músico, compositor e ator morreu na última segunda-feira, 17 de novembro, aos 82 anos. A notícia foi publicada por meio do seu perfil no Instagram, onde foi informado que ele havia sido submetido a uma cirurgia. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. No entanto, noticiou que Macalé estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar e sofreu uma parada cardíaca. Jardes Anê da Silva, mais conhecido por seu nome artístico Jardes Macalé, nasceu em 3 de março de 1943. Presente no cenário cultural brasileiro desde a década de 60, Jardes cresceu no bairro da Tijuca, nas imediações do Morro da Formiga, e cresceu rodeado de música. No morro, os batuques e swing do samba. Na casa de seus pais, escutava valsas e modinhas tocadas ao piano pela sua mãe e no acordeon pelo pai. No rádio, escutava cantores da época como Orlando Silva, Marlene e Emilinha Borba. Na própria década de 60, quando iniciou sua trajetória musical, Jardes mergulhou no estudo de teoria musical e violão erudito. Ainda jovem, frequentou ambientes culturais da cidade e se aproximou de mestres como o maestro Guerra Peixe, que contribuíram para formar sua base técnica. No começo da trajetória, Macalé também circulou entre rodas de samba, bares boêmios e o cenário artístico da Zona Sul Carioca, onde conheceu parceiros fundamentais. Foi lá que passou a se relacionar com poetas e artistas como Torquato Neto e o Ali Salomão, figuras que se tornariam essenciais para o seu percurso. Macalé se tornou um grande nome da MPB e teve participação fundamental no disco Transa de Caetano Veloso, por exemplo, um dos mais cultuados do artista baiano. Foi o compositor quem fez a direção musical do álbum, gravado em Londres, enquanto Caetano estava no exílio. Em 1971, no histórico show Fatal, a cantora Gal Costa incluiu 3 músicas de Jardes Macalé no roteiro, as quais se tornariam grandes sucessos de carreira. Vapor Barato e Mal Secreto, ambas compostas com Ali Salomão, e Hotel das Estrelas, parceria de Jardes com Duda. Sua carreira foi marcada por altos e baixos em questão de visibilidade pública. Entretanto, sempre figurou como um artista marcante. Em 2023, Macalé lançou Coração Bifurcado, seu 13º álbum de carreira. O disco trouxe as participações das cantoras Maria Bethânia e Nauzete e foi dedicado à cantora Gal Costa, falecida em 2022. Quando levou o disco aos palcos, em show de mesmo nome, Macalé fez questão de formar uma banda só com mulheres, que ele batizou de As Macaléias. Em novembro de 2023, o jornal Estadão mostrou por meio de arquivos da Censura Federal que uma parceria entre Macalé e Caetano permanece inédita. Trata-se da canção Corta Essa, feita no mesmo período do álbum Transa. Para falar sobre a obra deste relevante artista brasileiro, eu vou conversar aqui hoje com a historiadora e especialista em música brasileira, Sheila Diniz. Sheila é doutora em Sociologia pela Unicamp, autora da tese Desbundados e Marginais, MPB e Contracultura nos Anos de Chumbo, 1969 a 1974. Além disso, é colaboradora do Grupo de Estudos Culturais do Campus da Unesp em Franca e do Departamento de História da USP. Mas antes de chamar a Sheila, como é de praxe, por aqui vamos de som. Vamos escutar Soluços. Faixa do álbum Só Morto, Burning Night. Jardes Macalé, no MPB Unesp. Música.
não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar.
Para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui a pesquisadora de música brasileira, Sheila Diniz. Sheila, bem-vinda ao MPB Unesp. Inicialmente, em linhas gerais, eu gostaria que você falasse sobre a obra de Jardes Macalé e quais as suas principais características.
Olá, Renato. Muito obrigada pelo convite para participar desse podcast da Unesp. Falar de Jardes Macalé é sempre um prazer e é uma tristeza agora com a partida dele. Eu acho que a obra de Macalé ela é de extrema importância para a gente compreender como certos artistas eles são fundamentais para aquilo que a gente entende como MPB, uma sigla que vai se moldando a partir de meados dos anos 60 e que se constitui de fato na era dos festivais, ali no final dessa década, como artistas que são muito importantes, mesmo que o trabalho deles tenha ficado nas bordas, um pouco nas margens, sem ganhar tanta visibilidade naquele momento, mas que depois eles vão ter um protagonismo relevante no chamado pós-tropicalismo, a partir de 68, com a edição do AI-5, que institui uma censura, uma repressão muito mais forte na época da ditadura, como esses artistas vão ser pilar de uma resistência e de uma provocação contracultural. E o Jardes Macalé, ele é um desses artistas. Ele sempre se manteve muito produtivo durante a década de 70. Na década de 80, ele passou por um ostracismo. Na década de 90, mesmo sem deixar de produzir, mas ele passou por um ostracismo mesmo, assim, em termos de público e de mídia. Nos anos 90, ele começou a se movimentar um pouco mais. E houve uma grande redescoberta pelas novas gerações do Macalé no século 21. Muito em função de parcerias com novos músicos, por exemplo, Kiko Dinucci, Rômulo Frois, Rodrigo Campos e uma turma de São Paulo que, e outros artistas também, antes deles, que deu uma junção, uma liga muito interessante e possibilitou que o Jardim Macalé fosse, ganhasse realmente o reconhecimento que ele merece. Eu vejo que muitos talvez possam dizer, ou inclusive já disseram, que Macalé deixa mais como legado mais uma atitude do que uma obra, e eu discordo veementemente, porque obra e atitude no Jardim Macalé, o músico que o corpo era um protagonista da sua obra, são inseparáveis. Então, eu vejo que a obra de Macalé, ela é cheia de nuances, ela carrega características que são compartilhadas por outros músicos de sua geração, mas tem uma peculiaridade que é de uma liberdade imensa, tanto no modo da produção, no modo de fazer, na busca por elementos estéticos muitas vezes não padronizados, não atender aquilo que a gravadora esperava, mas ao mesmo tempo ter fiel ali um pequeno nicho de público ao longo de toda a sua carreira e depois, mais recentemente, de ter o reconhecimento que ele mereceu, que ele teve em vida.
E Sheila, no seu ponto de vista, qual o diferencial musical do Macalé em relação aos outros artistas e seus companheiros contemporâneos?
Jardim Macalé teve uma formação plural. Ele estudou violão clássico, ele estudou orquestração no Rio de Janeiro, foi copista da Orquestra Tabajara sob a batuta do Severino Araújo, estudou violão clássico com Turíbio dos Santos, com Jodácio Damasceno, também estudou na Proarte, no Rio de Janeiro, escola de música conceituada nos anos 60. E também a sua formação vem muito da bossa nova e do samba. Jardim Macalé, ele participa como violonista do Show Opinião, numa época de constituição da chamada canção engajada, daquela MPB mais engajada nos anos 60. Ele participa do Show Opinião logo que a Maria Bethânia substitui a Nara Leão. Então, Macalé, ele participou de todo esse ambiente politicamente efervescente, ele compartilhou de valores ideais de uma esquerda contra a ditadura, no plano da cultura, no plano artístico e concomitantemente no plano político, né? Cultura e política sempre andam juntos, né? Com o avançar dos anos 60, Macalé percebe que, e muito impactado também pelo tropicalismo, embora ele não tenha participado do movimento, não participou diretamente do tropicalismo, mas ele percebeu que houve um choque, né, ali, assim, que outras influências, né, estavam moldando, né, a música brasileira. Então ele percebeu que ele precisava também fazer uma autocrítica do que ele vinha fazendo, mas sem abandonar a sua formação. E a partir de então, com o seu primeiro parceiro dessa época é o José Carlos Capinã, que participa do álbum Tropicália ou Panos et Circenses. E foi um impacto quando Macalé apareceu no Festival da Canção, já quando Gil e Caetano já estavam exilados. Ele apareceu com uma túnica do Batman, de óculos e barba, cantando Gotham City, no Festival de 69, o Festival Internacional da Canção de 69. E foi um choque, ninguém esperava aquilo do Macalé. E desde então o Macalé incorporou na sua persona uma característica iconoclasta. Naquele festival, o que o Macalé fez foi embaralhar o jogo. O festival era um espaço institucionalizado. O que ele fez foi sacudir os ânimos ali, foi desestabilizar esse espaço da canção institucionalizada, desestabilizar padrões instituídos na canção brasileira naquele momento, na esteira do tropicalismo, né? Daquilo que o tropicalismo tinha proposto. O Macalé foi agregando à sua obra elementos da bossa nova, elementos do samba, sempre teve presente, elementos do rock, a partir de então, e também elementos do jazz, do blues. A Calé é um artista que sempre teve uma preocupação muito grande com a performance, mas não uma performance no sentido programado, uma performance no sentido de agradar os padrões estabelecidos, muito pelo contrário. Na verdade, o que Macalé propôs lá no festival, que acompanhou a carreira dele, que ele sempre disse que não tinha carreira, que ele tinha correria, porque para produzir disco, para ser um artista no Brasil, como ele sempre quis e como ele sempre fez o que ele quis, tinha que batalhar muito, trabalhar muito. Então, ao invés de, digamos assim, uma performance já pré-programada, Macalé sempre perseguiu um happening, aquilo que desestabiliza a cena. Macalé sempre foi um cantor violonista, isso de estar com o violão sempre presente é uma herança de João Gilberto. Ele sempre foi também um, digamos, um ator. Macalé sempre interpretou muito bem a sua própria persona, que se confundia com o Jardes Anê da Silva, né, ao mesmo tempo que ele artisticamente é o Jardes Macalé. Então, eu acho que características de Macalé, ele comunga com características artísticas, características estéticas, com outros músicos de sua geração, mas o que há em Macalé de diferencial, que outros também têm, mas, né, com outras peculiaridades, é uma extrema liberdade. A música de Macalé, ela é uma música que o corpo, a voz de Macalé é uma voz corpórea, o corpo está muito presente, né? A gente sempre vê o Macalé, ele levava aquela voz muitas vezes áspera, muitas vezes rouca, muitas vezes cheia de pigarros, cheia de rasuras, e aquilo dizia muito sobre a canção que ele produzia. Um cantor e intérprete extremamente versátil, que cantou e tocou repertórios diversos, desde MPB, no sentido mais clássico, samba, bossa nova, samba de breque, xaxado, forró. Ele era um músico sem preconceitos. Eu acho que o que define Macalé realmente é um espírito livre.
Agora, Sheila, eu gostaria que você explicasse aos ouvintes por que ele é considerado um artista maldito e como surgiu esse rótulo dentro da música brasileira.
Maldito, em larga medida, é um rótulo que foi disseminado pelas gravadoras, grandes gravadoras, no início dos anos 70, para designar músicos que não vendiam discos, não vendiam muitos discos, porque tinham certas características como falta de um compromisso com horários, com entrega no prazo, com levar adiante compromissos com a mídia, com as gravadoras, músicos que também não atendiam certos padrões estéticos esperados pela gravadora, que já tinha seus nichos de público já constituídos, músicos que fugiam à linguagem mais convencional, músicos experimentais, músicos que desafinavam o chamado coro dos contentes, né, como diz a própria canção do Macalé com o seu parceiro Torquato Neto. Então, a gravadora começou a disseminar essa ideia de músicos malditos. Esse termo tem relação com a literatura chamada maldita, de escritores do século XIX, como, por exemplo, Charles Baudelaire, Dostoiévski, Rimbaud, artistas que falavam também de temas muito polêmicos, né? Escritores que falavam, que abordavam temas muito polêmicos, muito à frente de sua época, tinham posturas muito controversas, né? Pela sociedade, assim considerados pela sociedade de sua época, e que assim eram considerados malditos, artistas, né? Escritores, no caso, do século XIX, muitas vezes incompreendidos enquanto eram vivos, e que passam a ser só compreendidos depois, né, pós-mortem. Então, essa ideia de maldito acabou colando sobre esses artistas como um rótulo, primeiramente disseminado pelas gravadoras e pela mídia, pelos jornalistas, tentando fazer disso uma alcunha que também pudesse gerar, ao mesmo tempo que acabava gerando uma certa curiosidade no público, também acabava gerando um certo desprezo pelo público. Se a gente pensar um país católico como o nosso, né, a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer essa ideia de artista maldito, nos termos que eu coloquei para você, né, fazendo essa referência aos escritores do século XIX. Então, chamar alguém de maldito, assim como Macaulay num documentário, ou um morcego na porta principal, ele abre um dicionário e começa a ler o que significa ser maldito. Amaldiçoado, uma pessoa nefasta, uma pessoa ruim, quem quer levar isso adiante, né? Então, por um tempo, esse termo ele foi colado sobre o Macalé, sobre o Luiz Melodia, sobre o Jorge Maltner, né? Um pouco mais adiante, no fim dos anos 70, sobre o Itamar Assunção. Então, músicos que não vendiam muitos discos, que não eram afinados com certos ditames das gravadoras, e que por um determinado momento até não se opuseram a esse rótulo, mas depois, quando eles realmente caíram no ostracismo, isso começou a ser um incômodo muito grande e eles lutaram sempre para que isso pudesse ser desvinculado no nome deles, né? Então, eu gosto muito de lembrar também uma declaração do Zé Celso Martinez Correia, no, nesse próprio documentário, O Morcego na Porta Principal, em que Zé Celso diz que Macalé não é um maldito, Macalé é de uma grandeza, por exemplo, de uma Maria Callas, de um Oscar Niemeyer.
Bacana, e agora vamos com mais som. Vamos escutar Mal Secreto e Farinha do Desprezo, ambas do álbum 1972. Jardes Macalé no MPB Unesp.
Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto. Não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo, mascaro minha dor, já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual: tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto no espelho. Minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro. Vejo o Rio de Janeiro. Comovo, não salvo, não mudo meu sujo olho vermelho. Não fico parado, não fico calado, não fico quieto. Corro, choro, converso e tudo mais jogo num verso. Intitulado Mal Secreto. E tudo mais jogo num verso. Intitulado Não Choro. Meu segredo é que sou rapaz esforçado.
da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na guarda o balde eu vou-me embora. Me joga fora, que na guarda o balde eu vou-me embora. Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo.
Belas faixas por aqui. E só para sintonizar o ouvinte, eu converso neste podcast sobre Jardes Macalé com a pesquisadora especialista em música brasileira Sheila Diniz. A Sheila é doutora em sociologia pela Unicamp e autora da tese Desbondados e Marginais, MPB e Contracultura nos Anos de Chumbo. Além disso, é colaboradora do Grupo de Estudos Culturais do campus da Unesp em Franca. Sheila, seguindo o nosso papo, como especialista, pesquisadora, como você avalia a relevância da obra do Macalé dentro da música e da cultura brasileira?
Macalé assumiu um papel muito importante a partir do exílio do Caetano e do Gil, né, a mando da ditadura militar. Ele assumiu um protagonismo junto com Alice Salomão e ele colaborou muito para que Gal Costa levasse adiante essa proposta tropicalista no Brasil. Macalé trabalhou com Gal, né, assim como trabalhou com Bethânia, nesse período, um pouco antes até. Macalé dirigiu, por exemplo, o show Legal, que depois viraria disco. E sempre foi um parceiro, né, muito grande de Gal. Gal, quando faz o show e o disco Fatal, né, em 1971, várias canções ali do Macalé e do Alí Salomão são interpretadas pela Gal e se tornam verdadeiros hinos daquele momento, né? Debaixo de uma ditadura, hinos de uma juventude contracultural, que era crítica da ditadura, que queria, né, abaixo a repressão, mas ao mesmo tempo abaixo todos os tabus, né, moralmente falando, né? Uma juventude que lutava por liberdade sexual, por liberdade de expressão, uma juventude que também queria ficar livre, né, parte dessa juventude ficar livre das suas famílias burguesas. Então, valores da contracultura, né, disseminados naquele momento, encontraram muito eco nas canções do Macalé. Nesse momento aí, junto com o Capinã, junto com a Alí Salomão, junto com o Torquato Neto, né, principalmente no show da Gal, as suas parcerias com a Alí Salomão. A mais famosa delas é Vapor Barato, que se tornou um verdadeiro hino mesmo da juventude contracultural naquele momento, né? Então, e ao longo dos anos também, Macalé sempre se manteve mais ou menos perto de Gal Costa, e ele colaborou naquele momento, né, no início dos anos 70, para essa radicalidade musical, estética, esse protagonismo feminino da Gal. E é muito emblemático, né, que eu vi aqui nas notícias, de que antes, né, dele falecer, hoje, que ele acordou, né, chegou a acordar da cirurgia cantando Meu Nome é Gal, né? É bem emocionante saber disso.
Legal, então vamos aproveitar e escutar o clássico Vapor Barato, uma canção de Macalé e o Alí Salomão, mas aqui na voz da também eterna Gal Costa. Vamos nessa.
Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby, baby, assim eu estou tão cansado. Mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecê-la. Eu preciso, ó, minha grande, ó, minha pequena. A minha grande obsessão, oh, minha honey baby, baby, honey baby, oh, minha. Estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. As ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não importa, honey. Que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, ó, minha grande, a minha pequena, a minha grande obsessão, a minha. Baby, 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 oh, me a honey, baby.
Bacana, sonsaço, hein? É, Sheila, seguindo aí o nosso papo, né, para a reta final, o Macalé, ele era um artista politicamente ativista, correto? O que você pode falar sobre esse mote da carreira dele?
Sim, o ativismo político de Macalé, ele não é um ativismo, digamos assim, convencional quando a gente pensa na época da ditadura, né? Um ativismo político ordenado, coordenado por partidos, né? Por organizações. Macalé sempre foi um músico, um ser humano, um brasileiro atuante politicamente. E de uma maneira muito irreverente, uma maneira muito iconoclasta. E a sua militância política, ela se dava tanto em termos dessa política mais macro e também em relação ao regime, mas de um jeito que não era um embate, digamos assim, direto, mas não deixava de ser. E, ao mesmo tempo, a militância política de Macalé contra os ditames das gravadoras. Macalé sempre teve, nesse sentido, por exemplo, ele tentou formar com a Gal Costa e com o José Carlos Capinã uma agência chamada Tropicart, ali entre o final dos anos 60 e o início dos 70. E essa agência, ela pretendia gerenciar os próprios espetáculos desses músicos, sem depender de agentes e produtores das gravadoras. Então, era uma ânsia por ser independente, antes que esse termo independente, ele realmente ganhasse fôlego no Brasil, ele ganhasse um contexto favorável para o surgimento desse artista independente. Então, Macalé foi político nesse sentido. Ele também vai militar por uma política renovada de direitos autorais ao longo da sua carreira. Ele sempre militou nesse sentido. E em relação à ditadura propriamente dita, esse episódio que eu já comentei sobre Gotham City é muito emblemático, porque é uma canção politicamente engajada, mas cheia de metáforas, né? Macalé também, ele é protagonista de um show chamado Direitos Humanos no Banquete dos Mendigos, Direitos Humanos no Banquete dos Mendigos, que foi, como ele mesmo me disse, um checkmate, em 1973. Ele se dizia na falência e procurou um espaço para poder fazer um show em alto benefício, em 1973. E coincidiu que no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro estava acontecendo uma exposição celebrando os 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja, Declaração Universal dos Direitos Humanos em plena ditadura, que matava, que torturava, que silenciava, que censurava. E então casou uma coisa com a outra, os diretores do museu fizeram a proposta que, ao invés de fazer um show em alto benefício, que o Macalé pudesse fazer um show aliado à exposição da Declaração Universal, que está atrelada, né, à ONU, né, a Organização Nacional a Organização das Nações Unidas, né? E assim ele fez, ele foi o coordenador desse show, ele junto com Chico Chaves, e um show do qual participaram diversos artistas emblemáticos naquele período, como Chico Buarque, o MPB4, o Milton Nascimento, a Gal Costa, Dominguinhos, Luiz Melodia, Raul Seixas, Pedro Sorongo Santos, o Johnny Alf. E esse show foi muito interessante, porque cada apresentação dos músicos aconteceu em dezembro de 73, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna. Durante a apresentação, Ivan Junqueira, que era o porta-voz da ONU no Brasil, ele lia a Declaração dos Direitos Humanos, ia lendo os artigos, né? Um deles, por exemplo, era: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante, debaixo de uma ditadura, né? Óbvio que tinha agentes da ditadura paisana ali, mas o show estava respaldado pela bandeira da ONU. E a ditadura nada pôde fazer, a não ser vigiar o evento e censurar o álbum, O álbum ficou censurado, ele foi gravado ao vivo e foi censurado durante 5 anos, até que no final, já mais para o final da ditadura, em 79, né, no período já chamado de período de extensão, sob o governo Geisel e depois sob o governo Figueiredo, que o álbum vai ser lançado, né, pela gravadora RCA Victor. Já nesse período de distensão, o álbum ficou 5 anos censurado. E é um documento histórico, né, da luta anti-autoritária no Brasil, né, da luta de artistas, da luta da cultura contra aquele regime ditatorial. E várias outras ocasiões, né, que o Macalé foi um protagonista assim, militante, cultural e político, a seu modo, né, com muita irreverência, iconoclasta. Ele dizia que o livro de cabeceira dele era o livro de José Oiticica. José Oiticica era avô do Hélio Oiticica. José Oiticica era um militante anarquista que participou das chamadas revoltas, Revolução de 1917. E ele tinha um livro chamado Ação Direta, um livro de um anarquista. E Macalé dizia que esse era o seu livro de cabeceira. Quando tinha que fazer alguma coisa, ia lá e fazia. Tem outro episódio também que é muito emblemático e que custou, inclusive, desavenças no campo artístico e da esquerda, porque Macalé chegou a ir encontrar o ministro da abertura, Goberi do Couto e Silva, no final dos anos 70. Ele foi a Brasília levar direitos humanos no banquete dos mendigos para o ministro do governo Geisel, porque o ministro ele era considerado aquele que ia fazer o processo de abertura política, né? Então, também tem essas atitudes controversas que ele protagonizou, e ele se justificava dizendo que se tem que fazer, tem que fazer. Fui lá levar direitos humanos para um cara que dizia que ia fazer a abertura. Mas não foi só ele, outros também elogiavam Goberi, como por exemplo o Glauber Rocha. Enfim, Macalé é uma figura, dentro das suas contradições, dentro das suas próprias ambivalências, eu percebo que Macalé foi um artista que mais se manteve coerente com a sua linguagem, com a sua linguagem que nunca deixou de ser uma linguagem provocadora, uma linguagem experimental, uma linguagem que nunca se sucumbiu a modismos, nunca se sucumbiu a padrões estabelecidos. Um disco sempre propunha algo diferente em relação ao outro e sempre procurando novidade, no sentido também de se aliar a pessoas, a músicos mais jovens, procurando um novo fôlego para sua produção dos anos 60, 70, 80, mas também procurando novas parcerias para novas produções, como aconteceu mais recentemente.
Agora, você poderia citar algumas canções ou álbuns emblemáticos da carreira do Macalé?
O Macalé, ele tem vários álbuns, embora seja um músico que passou por um ostracismo, ele nunca deixou de produzir. Eu poderia citar vários, mas eu vou me limitar a citar 3 e espero que o meu ouvinte possa degustar esses álbuns com atenção. Eu destacaria o primeiro álbum de Macalé, chamado Jardes Macalé, de 1972. Esse álbum traz Macalé com Tuti Moreno e Lenny Gordin. É um trio, é um álbum muito experimental, um álbum que tem uma linguagem rock, blues, um álbum em que eles estão experimentando essas linguagens, um álbum que traz canções assinadas pelo Macalé, pelo José Carlos Capinam, pelo Torquato Neto, Let's Play That, e pelo Ali Salomão. É um álbum que consolida, digamos assim, ele vai ser consolidado ao longo do tempo, e é esse álbum que Macalé geralmente sempre retornava, né, quando ele ia reinterpretar suas canções. Então ali a gente tem canções que se tornaram verdadeiros clássicos, como, por exemplo, Farinha do Desprezo, como, por exemplo, Revendo Amigos, e como, por exemplo, Let's Play Dead. Também gostaria de destacar um álbum que é muito emblemático, também um álbum conceitual, talvez as pessoas ouçam menos. É um álbum assinado pelo Macalé e tem uma coautoria do Ali Salomão, que é Aprender a Nadar, a linha de Morbeza Romântica. O Ali Salomão, Jardim Macalé apresenta a linha de Morbeza Romântica, então eles vão revisitar um repertório de sambas canções, de Dor de Cotovelo, um repertório mesmo que expõe assim, de todas as formas possíveis a dor do amor, né? O sujeito dilacerado por essa dor do amor, né? Então eles vão trabalhar ali com o amor, com a dor e ao mesmo tempo com o humor. Então Macalé revisita sambas antigos, sambas de gafieira, boleros, sambas canções, e reinterpreta a sua maneira, ao mesmo tempo em que tem canções autorais ali, com uma interpretação assim impagável de algumas canções que são do Macalé e do Ali Salomão. Em algumas ele vai assumir um personagem como se fosse um cantor bêbado, mas é de uma habilidade com que ele consegue interpretar, né, esse personagem da canção no violão e na voz, né, assumindo uma assumindo ali um espírito, digamos assim, do Lupicínio Rodrigues e do Nelson Cavaquinho, né, tá presente nessa interpretação de Macalé. E também é um álbum experimental, muito experimental, de linguagem, também de manipulação de sonoridades. Então vale muito a pena apreciar Aprender a Nadar, que é um álbum conceitual, vai trabalhar com essa ideia, com esse neologismo da morbeza romântica, a morbidez e a beleza. E também gostaria de destacar, já, né, pulando algumas décadas, um álbum muito importante, que de 2019, ele vai marcar, acho que ele vai consolidar assim, o revival do Jardim Macalé para as novas gerações, que é o Bestafera, de 2019. Um álbum que tem a parceria, né, de alguns músicos da cena contemporânea, como o Rômulo Frois, como o Rodrigo Campos e o Kiko Dinucci. É um álbum que foi lançado em 2019, num contexto já de ascensão da extrema-direita, do bolsonarismo. Então, um álbum que dialoga muito com esse momento mais recente da história brasileira, né? Um álbum pré-pandemia, e que vai acabar sendo também quase uma trilha sonora desse período muito complicado politicamente e conjunturalmente que a gente viveu e que a gente, de certa forma, ainda está vivendo, né? Porque, embora já não tenhamos o ex-presidente, né, no poder, seu legado, infelizmente, continua presente, né? Então, é um álbum que dialoga, sem ser, digamos assim, panfletário, né? Mas é um álbum que dialoga com esse momento presente e que reaviva, né, essa característica, né, política do Macalé, que sempre teve presente desde que ele começou a ser músico, né? E outra característica que eu gostaria de ressaltar é que, embora seja um músico, né, tenha sido um músico combativo, Macalé sempre cantou o amor, sempre, né? Então isso também fica muito claro em outros álbuns que ele lançou recentemente, como Coração Bifurcado. Sempre cantou o amor, sempre, né? Tanto que uma das suas propostas irreverentes e iconoclastas era um projeto de lei que ele defendia de adicionar o amor à bandeira do Brasil, já que nosso lema, né, colocado na bandeira, ele é um lema positivista, ordem e progresso, mas o lema completo dos positivistas é amor, ordem e progresso, né? Como diz a canção, O amor por princípio, a ordem por base, o progresso deve vir por fim. Não que o Macaulay fosse um positivista, não era um positivista. Mas se é para colocar na nossa bandeira um lema positivista, que coloque direito, então, que coloque o amor. Né? Então, ele defendia isso. Espero sinceramente que um dia a nossa bandeira possa ter o amor.
Maravilha! Essa foi Sheila Diniz, pesquisadora e especialista em música brasileira. Muito obrigado mais uma vez, Sheila. E para finalizar, vamos escutar Besta Fera, faixa que dá nome ao álbum de 2019, lançado pelo grande Jardes Macalé. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp.
Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. E bem que os descantei bastantemente, canto segunda vez na mesma lira o mesmo assunto em plectro diferente. De que pode servir calar quem cala? Nunca se há de falar o que se sente, sempre se há de sentir o que se fala. A ignorância dos homens destas eras, sisudos faz ser uns, outros prudentes, que a mudez canoniza destas feras. Há bons por não poder ser insolentes, outros há comedidos de medrosos, não mordem outros não por não ter dentes. Quantos há que os telhados têm vidrosos, que deixam de atirar sua pedrada, de sua mesma telha receosos. Uma só natureza nos foi dada, não criou Deus os naturais diversos, não só Adão criou, e esse de nada. Todos somos ruins, todos perversos, só nos distingue o vício e a virtude, de que uns são comensais, outros adversos. Quem maior a tiver do que eu ter pude, esse só me censure, esse me note, calem-se os mais e haja saúde. E haja saúde. Saúde.
Podcast Unesp.